Muitas vezes me perguntei se minha mente era sã. Eu perguntava isso diante do espelho e quem respondia era o meu reflexo, dizendo que uma pessoa normal não podia falar com uma imagem no espelho. Todo ser humano tem um instinto assassino e tal instinto é liberado em situações como essa. O homem também é o único ser que mata por prazer, mas até o matar por prazer é uma espécie de autoproteção do seu eu, provando com isso que ele tem o poder sobre outras vidas. Trecho retirado do livro Revelações de um Esquizofrênico, escrito por Jorge Beltrão Negromonte, uma espécie de diário da loucura. Essa é a história dos canibais de Garanhuns, digna de um grande livro de ficção, que infelizmente é uma história real. Eu sou Sara Libardi e essa é A Hora do Crime. Garanhuns, 25 de fevereiro de 2012. Desaparece misteriosamente Gisele Helena da Silva, mais conhecida como Geisa dos Panfletos, de 31 anos. Ela sumiu. Dois dias depois de seu desaparecimento, chega através dos correios a primeira pista do que poderia ter acontecido com ela. A família de Gisele estranhou quando recebeu a fatura do cartão de crédito da moça. Dois dias depois do seu desaparecimento, foram feitas compras em 5 lojas da cidade em seu nome. A família chamou a polícia. Nas câmeras de segurança, as imagens puxadas pelas autoridades nas lojas em que o cartão de Gisele foi usado, apareceu um casal desconhecido pela família. Após investigar, conseguiram o endereço no Jardim Petrópolis e lá foram, atrás de evidências. A polícia cercou 3 adultos na casa em abril. Eram eles Jorge Beltrão Negromonte, Isabel Cristina Torreão e Bruna Cristina Oliveira. Havia também uma criança pequena, identificada como filha de Jorge e Bruno. Assustada, a criança apontou para o quintal, indicando os corpos de 2 mulheres mortas pelo trio. Os corpos foram identificados por exame de DNA, sendo de Gisele e de Alexandra Falcão da Silva, de 20 anos, jovem, com família, que procurava emprego pela cidade para se sustentar. Sumiu em 12 de março de 2012, depois de falar para a mãe que ia trabalhar de doméstica ganhando mais de um salário mínimo. Essa é a primeira vez no Hora do Crime que temos 3 personagens, 3 assassinos. Vamos tentar entender quem eram essas figuras que se juntaram para cometerem crimes tão macabros. Jorge Beltrão Negromonte nasceu em Recife e se formou em Educação Física pela Universidade de Pernambuco. Quando era criança, conta que teve 2 amigos, um negro e outro branco, que o esperavam no quintal de casa para brincar depois da escola em um mundo de aventuras e fantasias, fugindo de monstros negros e dos fantasmas que passavam com flechas. Também lembra de pequenas mulheres tocando bandolins debaixo da pia enquanto sua mãe lavava a louça, e que ele ria apontando para elas. Passou a infância brincando com seus 2 amigos, vendo fantasmas e mulheres sombrias no quintal, sem despertar qualquer sinal de anormalidade para quem o via de fora. Jorge conta que tentou se afastar dos seus amigos na puberdade e que, em protesto, os 2 ficaram horas de pé ao seu lado esperando atenção. Irritado, Jorge pediu para o seu pai ir até o quintal e mandá-los embora. Se surpreendeu com a resposta do pai, que não havia ninguém ali. Assim também como ninguém viu o cortejo fúnebre que passou numa rua perto de sua casa, algum tempo depois. Assim passou Jorge pela juventude, vendo coisas que não estavam lá, ouvindo músicas que nunca foram tocadas e sendo surpreendido por mulheres lindas, flutuantes e homens sem cabeça que ninguém enxergava. Isabel Cristina Pires também é natural de Recife. Diferente de Jorge, desde a infância passou por dificuldades. Os pais eram muito pobres e ela nunca tomou gosto pelos estudos. Nunca terminou nem o ensino fundamental. Jorge e Isabel, que têm a mesma idade, se conheceram em 1984. Foi nessa relação com Jorge que viu a esperança de mudar de vida. Quando Beltrão terminou a faculdade de Educação Física, noivou com sua namorada de longa data, Isabel Cristina, apelidada de Bel. Na festa de noivado, Jorge conta que teve sua primeira crise psicológica. Foi tão ruim que sua noiva fugiu para o vizinho, temendo ser ferida. Quem o acalmou foi seu pai e seus amigos de infância, seu pai que já estava morto e seus amigos de infância que continuavam crianças. Em março de 1994, Beltrão foi acusado de assassinar o adolescente Luciano Severino da Silva, de 17 anos. A vítima estava em uma sorveteria com a namorada. quando correu para fugir de um arrastão. Numa rua próxima, ele teria encontrado Beltrão, que sacou uma arma e atirou nas costas do adolescente. Foi julgado em 2010 pelo homicídio, porém foi absolvido. Os 7 jurados foram unânimes após o representante do Ministério Público apontar dúvidas quanto à verdadeira autoria do assassino. O processo foi arquivado. Nessa época, trabalhava de professor em uma academia. Numa de suas aulas, ele conta que um aluno seguiu até em casa. Pela sua descrição, era uma linda mulata de corpo perfeito e olhos como pérolas negras, que passou a namorar firme com Jorge. Ele passou a viver com as duas na mesma casa. Por muito tempo, perguntei a mim mesmo se essa união era real. Contou Jorge. De fato, após um tempo, a amante desapareceu, dando a entender que ela era mais de uma de suas alucinações. Após o sumiço da adolescente negra e bonita na vida de Jorge, um terceiro elemento apareceu na rotina do casal e se tornou uma das protagonistas dessa história. No livro, parece confuso porque é uma jovem com as mesmas características da que tinha desaparecido. A mulher foi batizada de Jéssica e foi morar definitivamente com o casal após desentendimentos com a mãe. Nessa época, Jorge se abriu com Isabel, revelando que a enxergava mais como uma mãe do que como uma esposa. Isabel começou a fazer salgados, principalmente empadas, para sustentar a casa por conta dos problemas mentais do marido, que o mantinha afastado de dar aulas nas academias. Foi quando eles estavam morando em Olinda que Jorge conta que se sentiu bem pela primeira vez. Parou de tomar remédios, de frequentar as clínicas psiquiátricas e estava morando em uma casa simples com Isabel e Jéssica. Tudo mudou quando uma adolescente do mal apareceu sem ser convidada na casa para atrapalhar a vida de todos. Era uma jovem que fumava muito e trazia consigo gargalhadas do mal e vultos estranhos. Em seu livro, Jorge a descreve como sendo o próprio mal encarnado em pessoa. Convencidos de que a adolescente deveria ser destruída, Jorge, Isabel e Jéssica planejaram o seu extermínio. De surpresa, Jéssica imobilizou a adolescente que teve sua jugular golpeada por Jorge. Desconfiados de que a jovem ainda estava viva, Jorge a enforcou com uma corda no chuveiro. Deixaram seu sangue escorrer na água por horas, acreditando que assim estavam purificando sua alma. Jorge ficou encarregado de dividir o corpo. Algumas partes foram enterradas no quintal e outras foram para o freezer. Eles se alimentaram de sua carne por dias, como continuação do ritual de purificação de sua alma. O alívio tomou conta de Jorge assim que a adolescente perdeu a vida, mas ele relata que a casa onde moravam se tornou mal assombrada, por isso se mudaram para a Paraíba. Só que nem o relato alucinado de Jorge conseguiu ser ofuscado pela realidade. Depois de toda essa história, tem uma pergunta que não quer calar: quem é a Jéssica, afinal? Jéssica existia no plano real, mas nos relatos de Jorge, sua figura foi totalmente distorcida. Para explicar melhor, pense em duas Jéssicas. No livro de Jorge, há uma Jéssica que veio morar com eles. No plano real, Jéssica foi a primeira vítima e a jovem que compunha o trio amoroso com o casal era outra pessoa, Bruna. A Jéssica do plano real se chama Jéssica Camila da Silva Pereira, que nasceu e foi criada em Olinda. Teve sua filha muito nova e procurava emprego para se sustentar com 22 anos quando desapareceu em 2008. Ela era moradora de rua e foi convencida por Isabel e Jorge a trabalhar como doméstica na casa do casal, podendo ainda levar sua filhinha para morar na residência. Nas poucas semanas que morou lá, segundo os pais de Jéssica, foi mantida como refém de Jorge. Só podia abandonar o lugar com a condição de deixar sua filha para trás. Jéssica não quis abandonar sua filha e foi morta pelos três. A outra Jéssica, na verdade, se chama Bruna Cristina Oliveira, que após a morte de Jéssica, rouba seus documentos e toma posse de sua identidade. Em relatos, os três contam que a carne de Jéssica foi preparada para a refeição deles. Contam que a comiam como uma carne qualquer e que tinha sabor de carne bovina. Jorge diz que não sabe precisamente quem a preparou, se foi Bel ou Bruno, ou as duas juntas. Diz também que serviram a refeição indigesta para a pequena criança que agora morava com eles. A justificativa do homem de ter matado Jéssica era por conta da rebeldia e das roupas escandalosas que ela usava ao sair de noite. Jorge agora tinha os documentos pessoais da vítima e de sua filha. Bruna assumiu a identidade de Jéssica e a menina foi registrada no cartório, dessa vez tendo Jorge como seu pai. Bruna, inclusive, se apresentou na sua primeira ida à delegacia como Jéssica. A criança, criada pelos três, além de ter visto a mãe ser brutalmente assassinada e esquartejada, era obrigada a comer carne das vítimas. E servia como recurso para conquistar a simpatia das mulheres atraídas pelos três. Em uma entrevista de Cortar o Coração, feita pela TV Record, a criança identifica Jorge como um canibal e assassino de sua mãe. Hoje ela vive com uma tia-avó, longe dos holofotes, após 5 anos sob o domínio dos três adultos. Além de todos os elementos surreais que constroem a história de Jorge, Isabel e Bruna, a informação de que a carne das vítimas foi usada para rechear as empadas que Isabel vendia na cidade foi a cereja do bolo para despertar a curiosidade da imprensa nacional e internacional. Nos depoimentos de Isabel, a carne também era consumida como forma de um ritual macabro. Eles faziam parte de uma seita chamada Cartel, fundada por Jorge. Ela pregava a diminuição populacional e a purificação do mundo. As vítimas não eram escolhidas por acaso, todas eram consideradas mulheres impuras que espalhavam o mal e a discórdia na terra e por isso deveriam ser eliminadas. Jorge conta que antes dos assassinatos, Isabel costumava vender empadas e outros salgados para sustentar a casa na época em que ele estava depressivo. Para a população de Garanhuns, a compra dos salgados era feita por pena. Alguns relatam em reportagens que Isabel vendia para comprar remédios controlados. Só que os salgados nem sempre faziam sucesso. O pessoal ficou tão assustado com a proximidade macabra dos assassinatos, através do que parecia ser uma empada meia-boca, que até os vendedores inocentes de salgado relataram uma queda grande na venda por desconfiança dos clientes. Os três confessaram e voltaram atrás diversas vezes que a carne humana foi vendida na cidade. Em um primeiro momento, Isabel afirmou ter inventado a história porque estava com medo na delegacia de ser agredida e queria ser internada em um hospital de custódia. No entanto, todos admitiram ter se alimentado de carne humana e terem dado para a filha de Jéssica, que vivia com eles. Gisele, a segunda vítima oficial que foi atraída para sua casa por meio de Isabel, uma senhora grisalha, mais velha do que a idade aparentava, foi convencida a ir até a casa de Isabel para conhecer mais a palavra de Deus. Lá foi apresentada a Bruna e foi levada para o interior do local sem saber que Jorge estava à sua espera. De surpresa, Jorge golpeou o pescoço da vítima, com a ajuda de Bruna, foi arrastada até o banheiro, onde foi esquartejada e teve a carne das coxas, braços, nádegas e o fígado extraídos e armazenados no freezer da casa. Alexandra passou pela mesma coisa, foi atraída pela proposta de emprego para trabalhar como doméstica na casa onde foi morta. Os restos mortais das mulheres foram encontrados em covas rasas de 1,5 m no jardim. Alexandra foi enterrada com seus documentos e Gisele com uma foto sua. Como previsto, a casa de horrores no bairro Jardim Petrópolis foi devastada pelos populares. Num primeiro momento, ela foi inteiramente saqueada, depois foi destruída e incendiada 2 vezes. Num erro bastante comum da polícia brasileira de não isolar cenas de crime, quase perderam o diário de Jorge e também anotações de Bruna, que até hoje não foram publicadas. O trio foi a julgamento sobre as acusações de duplo homicídio triplamente qualificado, vilipêndio e ocultação de cadáver de Jéssica Camila em 2014. Nos depoimentos dos réus, as versões dos crimes apresentam algumas inconsistências que deram a entender que cada um estava fazendo o possível para se eximir da culpa. No entanto, a impressão que ficou é que a relação estranha de Isabel e Jorge, que era mais materna do que amorosa, também era fruto de manipulações de Jorge. Descrito como um homem carismático e inteligente, mas muito agressivo e imprevisível ser contrariado. Bruna, com menos da metade da idade de Jorge e Isabel, se mostrou sarcástica perante ao júri. A defesa de Jorge, obviamente, entrou com um incidente de insanidade mental para tentar ao menos que o homem fosse internado em um hospital de custódia. Estranhamente, o laudo médico negou qualquer indício de insanidade mental de Jorge. Com isso, ele foi condenado a 23 anos de cadeia, Isabel e Bruna a 19 anos. Os três foram vaiados por populares ao sair do Fórum de Olinda após a sentença. dezembro de 2018, os canibais de Garanhuns tiveram seu último julgamento. Ao final, o júri popular decidiu pela condenação do trio, que já tinha sido condenados pelo assassinato de Jéssica, e agora foram condenados pelo crime de Gisele e Alexandra. A pena para Jorge e Bruna foi de 71 anos de prisão. Já Isabel teve a pena de 68 anos. Pouco se sabe sobre a vida privada do trio e sobre a história deles antes de serem conhecidos como canibais. O próprio Jorge, em seu diário, entrega ao leitor que ele pode estar sendo enganado pela realidade projetada por sua mente. Tudo isso que revelei não sou eu, nem ninguém, é só a minha mente, escreveu Jorge no último capítulo de seu livro, registrado em cartório semanas depois da morte da terceira vítima. Gostaria de agradecer você que escutou mais esse episódio do Hora do Crime. Para fazer esse episódio, eu li o livro do jornalista Rafael Guerra, que cobriu a história na época. O livro está à venda na Amazon e eu vou deixar o link nas descrições para quem se interessar. Como vocês sabem, o Hora do Crime está precisando da sua ajuda. Com contribuições a partir de R$1, você ajuda o programa a ficar no ar. Temos uma verba para manter o programa no ar que só será suficiente para a primeira temporada. Estamos fazendo a nossa parte indo atrás de patrocinadores privados, porém o processo é longo e precisamos da contribuição de cada ouvinte para que a segunda temporada saia do papel. Então, se você gosta do programa, ajude-nos a mantê-lo no ar. O link também vai ficar nas descrições. Siga a gente nas redes sociais em @HoraDoCrimePodcast. Obrigada e até quinta. Eu sou Sara Libardi e essa foi a Hora do Crime.